Não, não é questão de se conformar. Não, que é que eles não param de tocar. Aí é que tá. Não é questão de se conformar. Duvido que uma banda, as bandas todas que você citou, chegam lá no lugar que eles querem tocar e todo mundo berra e, como você mesmo disse, cantam as músicas. Pronto, aquilo ali tá ótimo, é um nicho, é um espaço, é um lugar. Talvez chegue um cara, sei eu quem, hoje em dia nem existe mais essa pessoa tão poderosa.
Porque nós tivemos épocas que tinha lá um titã.
É um poderosão lá, vem aqui.
Agora, hoje, meu Deus, é muita oferta, é muita demanda.
Coitado desse poderosão que vai ter que descobrir alguém.
É muita demanda de banda.
E mais, a molecada hoje não escuta uma música inteira.
Não, você escuta
ela,
um áudio.
Ela escuta um pedaço, aquele pedaço da música que ela gosta.
Perfeito.
Gente, escuta 30 segundos e já
TikTok, next. Que é 15 segundos.
Mas pensa o carnaval, então. Que coisa mais...
acabou com a dança também.
Quer coisa mais consagrada do que o carnaval? Que é a coisa mais consagrada no Brasil do que o carnaval. E o carnaval, ele tem... Tá falando do carnaval lá de... Que passa na televisão, começa, tem 60 minutos para chegar do outro lado. 60 minutos. Num momento da humanidade onde você... esse vídeo tem dois minutos? Como assim? 2 minutos é muito. Gente, quem que vai assistir os 60? Melhores momentos. 5 claro. Minutos. Claro. Então, pobre das bandas que vão querer acontecer. Elas vão acontecer mais um mês. Então, mas Miguel, aconteça.
Mas Miguel, por exemplo, assim...
Um mês.
Sem colocar se era melhor ou pior, mas, por exemplo... Anos 60, 70, no Brasil, tinha aquela coisa das gravadoras que eles investiam. Qualquer disco ruim era tocado por bons músicos, né? O Cid Magal, que eu não gosto, mas grandes músicos e tal. Tinha uma produção, tinha investimento. Hoje em dia, a internet é terra de ninguém.
É.
E fica muito pulverizado. O que é melhor, o que é pior nisso, afinal? Pergunta de 1 milhão para você, Miguel. Agora, mas você pode pagar, então por isso que
pergunta. Então, eu sou velho, né? Então, pra mim fica fácil responder. Eu acho que a gente cresceu num ambiente de pouca informação. Então, quando você tinha informação, você mergulhava de cabeça na informação. Você encontrava na banca de revista uma revistinha que falava da tua banda, porra, aquilo era a tua bíblia. Daí você comprava os LPs, chamava os amigos, cada um tinha os seus LPs e a gente confraternizava, compartilhava. Então, eu tenho uma certa, assim, como é que eu vou dizer? Eu tenho pena dessas novas gerações. Tenho. Pelo seguinte, porque eles têm tudo, mas não tem nada.
Mas
não tem nada. Porque é muito difícil escolher nesse oceano. A gente cresceu.
E muitos não querem, talvez você colocou isso antes, eles não querem ter acesso ao Caetano, parece que acham que aquilo é uma coisa menor, né? Isso é triste, né?
Mas
é pobre deles,
não,
né?
Não conhecem. Você não pode julgar uma coisa que você não conhece. Não conhecem.
Não foi apresentado. Devidamente apresentado.
Exatamente.
Então,
como é que eu vou julgar ele?
Esse dilema não tem certo e errado. Eu vou continuar sendo eu. Eu tenho um filho de 21 anos que está tocando guitarra para cacete, mas é só heavy metal. Eu espero que em algum momento ele se interesse pelas minhas outras guitarras e pelos meus LPs que eu estou ali resgatando. E falo, cara, como é que é isso aqui que aquele cara fez nos anos 60, 70 e 80? Por quê? Tudo que ele gosta e que ele escuta, os caras que fazem beberam naquela fonte.
Então, esse que é o ponto, né?
Eles beberam, né? Ele não sabe.
Mas é o tempo.
Ele tá indo já na diluição, tem
ele,
que ir lá, né?
Ele vai no produto final.
E eu acho que a internet, cada vez eu tenho mais consciência disso, você tem que garimpar. Você é um garimpeiro. Vai fundo, você vai ter trabalho.
Mas
você
vai lá.
Mas vai dar um trabalhão. Vai igual encontrar aquele lugarzinho, com certeza tem que ter um trabalho.
E o
não
legal
tem
também
como não
é ter. Você ter algum mentor que te diga, olha, filho, o que você acha disso aqui?
Mas aí que entra os professores,
só professores, é mentores.
Eu tinha uma professora lá do ginásio que ela me ensinou tudo.
Às vezes teu filho não vai escutar o que você está falando, mas vai escutar o que outra pessoa falou.
E ele escuta o que eu estou falando, só que não na minha frente.
Estamos fazendo nosso trabalho.
tem uma coisa que eu nem sei se chama mais milênio, né? Eles chamam a geração. É, dá a impressão que quem nasceu de 2000 pra cá, eles acham que o mundo começou lá, né?
Isso.
Só que o mundo
inventaram
tem
a roda.
Uns anos antes, né?
Inventaram a roda.
Gente, pra fechar agora, depois vai ter mais um sonzinho aqui, mas pra fechar o papo, é uma pergunta do Abujamra, mas ao contrário. Tá? Pergunta pros três. O que é a morte?
A certeza da vida.
Olha, essa foi boa, hein? Será que ela sabia que eu ia perguntar? Ensaiou? Não, é boa de gatilho, né?
A certeza da vida, meu amigo, é que você vai morrer. Então aproveite, aproveite, curta, se divirta, porque esse momento vai chegar, independente se você quer ou não.
É a regra do jogo que está estabelecida. Eu acho, e nunca passei por isso, depois que eu morrer a primeira vez, talvez eu conte para vocês, mas eu acho que deve ser bem gostoso.
O momento, sabe?
É,
né?
Eu acho que sim. Só que depois vou me arrepender, vou querer voltar e não vai dar. Então eu prefiro ficar aqui.
Que dure bastante.
Até hoje fora.
Bom, eu só conheço, igual vocês, a morte dos outros. E ela é bem terrível. Então
pra
as pessoas.
Nossa.
Sim, bem terrível para nós. Exatamente. Então o que a gente conhece de verdade a morte e a gente conhece é a do outro. E ela é bem dura. Então eu acho que é uma experiência extremamente dura a morte. Agora, concordaria com o que o Miguel falou. Talvez a nossa seja assim, ui, fui, tá? Talvez seja uma coisa assim, nossa, então já foi, tá? Acabou o filme, sabe? Mas a do outro, ela dura na gente toda a nossa vida.
Sim,
a morte do outro dura pra sempre na gente. Então, a morte realmente dá o seu recado na nossa vida. Ela muda nosso rumo. Ela muda o rumo das pessoas.
Então, como eu te falei, ela é certeza da vida, mas o que acontece para os que ficam é uma dor muito forte, porque você, algumas mortes são aquelas que são repentinas, que são as piores, que você não está preparado, e tem aquelas mortes pela idade, pela pessoa que errou, que ela está doente ou tudo mais. Mas a morte em si é que nem eu falo, não, a mãe do Mário morreu, né? Eu falei, putz, a Benê era uma mulher muito deliciosa de conversar, uma mulher maravilhosa, assim, que se adorar conversar, nós íamos ter papos imensos com ela. E eu sempre fico olhando e falando, quando ela faleceu, eu falei, putz, a Benê conheceu a verdade. Isso, a gente só vai conhecer a verdade no ar é quando nós fizermos a nossa passagem.
É. Mas a gente tem o privilégio de poder pensar a experiência, né? Uhum. Pensar essa experiência aqui. Como não sabemos, não podemos falar sobre algo. A gente não pode falar.
Não pode.
Quer dizer, não é que a gente não
pode.
A gente pode, não é?
Uhum.
A gente fala muito sobre coisas que a gente não conhece e a gente gosta das coisas que a gente não conhece, justamente porque elas são desconhecidas. Mas a morte é a mais desafiadora. Ela realmente é desafiadora. Como imagem, não é?
Sim.
Ela pôs todo mundo em questão, todos os artistas. Botaram ela em algum lugar.
É o maior tema até
é
hoje.
É o tema, é o tema. É o tema, né? E afeta a nossa vida o tempo inteiro. Desde uma coisa, desde alguém que te gerou, até ligar uma televisão e ver o que a gente está vendo hoje na Ucrânia, por exemplo. E não é questão de, ai, tadinho, não é isso. Somos nós. Nós provocamos a morte de outras pessoas. Nós como nosso coletivo.
Sim.
Nosso coletivo provoca a morte de outras pessoas. Então a palavra morte, ela está em tudo. Ela tá permeando tudo o tempo inteiro. A gente está conversando aqui, isso está acontecendo. Ela é. Ela não é um futuro. Ela é o hoje, o agora, o sempre. Ela está o tempo todo cantando, parindo mortos.
Uau! Carinho do morte. Carinho por do essa morte. Você não esperava, olha.
Você não. Você. É que eu amei o que é a morte. Eu simplesmente amei isso. Porque tenho veneração pelo Abujamra.
Sim.
E até hoje eu assisto esse programa.
É que eu acho um completo desrespeito o Taz ter pego o programa, já é um problema.
Sim.
Agora, ele repetir essa pergunta do que é a vida, para mim é uma cara de pau tremenda. Eu faço o contrário, sim, que é a morte.
Mas eu amei.
A morte é
e então, em poeta, homenagem a essa ideia maravilhosa.
E aquele poeta que você leu, aquele poema da semana passada, tem uma frase que ele fala assim, que morrer é apagar um cigarro no braço de quem fica.
É.
Isso que você falou, né?
Uma brasa bem ardente.
Eu posso ler mais um?
Para fecharmos, então, porque a produção já está me pedindo para gente fechar.
Tá,
a Líria, olha,
os patrocinadores. Não, é porque tem uma coisa já que tocamos ali, no, você foi pesquisar a minha origem libanesa, tem um aqui que eu gostei muito, que é um Intifada 2021.
Ah,
então. É, e eu não posso deixar passar em branco, até porque, diferente também do que posso imaginar, eu sou um libanês que gosta dos judeus. Como eu me dou bem com o MST, que me prejudica, eu acho que aquilo tem que, um dia vai ter que ter
até
solução.
Até porque tem árabes e judeus,
eles são irmãos.
Sim.
Somos todos
a origem,
irmãos,
né? Também.
Somos todos irmãos. Intifada 2021. Gaza. Um sol de fim de tarde, de regata rosa, compõe o quadro. Do vídeo, que é um prédio do Hamas Headquarter, perdendo as pernas. Tel Aviv. Uma lua no início da noite, de maiô prata, paira numa foto e passa perto de uma fagulha no Dalal Bakery, que é um foguete. Aqui você, eu tenho que dizer que eu escrevi isso para você e você achou que era propício lá atrás. O que eu gosto muito dos teus poemas e de você é essa gentil ferocidade. É no âmago, você mostra a víscera do que todos nós somos, mas de uma forma agradável, polida, bonita, pensada, culta. Encerrei.
Te agradeço e só posso agradecer, Líria. Já te conheci a lenda. Eu conheci a lenda, conheci a tenda.
Isso.
E agora conheci a
Líria. Artista.
E agora conheceu a linda.
E o Mário, né? Que graças a Deus ficou careca. Ficou melhor, né?
Ficou melhor, mas ele é maravilhoso.
Silvia também.
Prazer.
Que prazer.
Prazer, muito bom.
Vamos continuar esse papo.
Foi forte.
Em outros momentos.
Foi muito bom.
E parabéns pela tua voz, porque de fato, olha, eu sei que você trabalhou, mas também é sortuda que alguma coisa já veio no berço.
Já. Eu te agradeço muito o carinho.
E você, Miguel, tá aceito o convite de fazer outros aqui? Né?
Por favor, que eu seja hospedeiro do teu programa, porque é lindo, eu adoro.
E eu que seja um parasita, então.
Você tá sempre cercado. Não, o teu parasitismo me interessa.
Falou, gente, maravilhoso.
Obrigada.
Bravo.
Brotando
nascendo o desejo que sabe a céu. Vento que vem de viés, varre em pétalas soltas no chão. Infinita visão.
Tá bom, tá bom.
Deu? Eu
sou um finalzinho. Eu sou um pedacinho, né?